Começa agora o Mono, podcast sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, SERSV. SERSV, que grande dificuldade de falar o teu nome. Como é que você fala ele?
Cara, tem vários jeitos de falar. Eu costumo falar, fala do jeito que você quiser, porque nem eu sei, né? Eu falo SERSV, sei lá. SERSV, não sei, é um nome complicado. É um nome gráfico, na verdade.
Nome gráfico, adorei. Mas, bom, já que estamos falando aqui em linguagem oral, eu vou te chamar de César daqui pra frente, tudo bem?
Fechado, é assim que as pessoas me chamam, geralmente, mesmo.
Mas, César, eu queria começar o papo com você, na verdade, não falando da sua música propriamente dita, mas eu queria que a gente começasse hoje falando da Beatwise Recordings.
Da hora.
Conta pra gente aí de onde surgiu esse projeto e como tem sido a sua experiência à frente do selo.
Cara, a Beatwise, ela nasceu de uma forma muito orgânica, né? Lá pra 2011, 2012, quando a gente tava começando a ter essa nova onda de produtores que estavam fazendo misturas de estilos e etc, a gente começou a falar, cara, a gente precisa ter um selo para mostrar pros outros que isso é sério, que isso não é um monte de moleque fazendo som à toa, assim. Então a Beatwise começou aí, naquela época o Bandcamp era uma coisa muito grande, né? Foi da época que saiu, sei lá, Soul Action e vários outros selos gigantescos, que hoje se tornaram gigantescos, né? O Keitra Nada, por exemplo, que ganhou o Grammy esse ano, saiu do SoundCloud, do Bandcamp, da mesma época, inclusive, que a gente estava fazendo as coisas, foi muita referência para a gente. Então, a Beatwise foi um passo muito importante, assim, eu acho, para a construção do que a gente vem fazendo, assim, como produtor e se tornando artista, né? Deixando de ser apenas um produtor e indo para o lado de se tornar um artista mesmo, tá lançando música e etc.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. O que o seu contato na produção, o que o seu contato ali, enfim, de fato, sendo empresário, sendo um cara do business, né? Te contribui no fator artístico? Te contribui na criatividade?
Cara, eu trabalhei em estúdio nos últimos 10, 12 anos, assim, foi minha ocupação principal. Então, assim, eu já toquei com bandas, já gravei discos de bandas orgânicas como instrumentista, etc. Então, eu vim muito daí. Então, eu aprendi o que era o produtor musical quando eu entrei no estúdio e eu entendi que a gente precisava de um produtor musical para fazer um disco. Não adianta você ser só um músico e falar, ah, vamos gravar e pronto. O produtor musical, ele é uma peça fundamental, né, dentro da produção de um disco, etc. Então, assim, eu cresci vendo o produtor exercer a profissão dele e eu fiquei muito, como é que se chama? Muito intrigado por aquela profissão, porque o produtor musical é o cara que manja de harmonia, ele manja de letra, ele manja de bateria, ele manja de melodia, ele manja de percussão, ele acaba manjando de tudo. Então, foi esse o caminho que eu quis seguir, assim. Eu brinco que quando eu era moleque, meu sonho era, tipo, ser pianista de jazz. Eu queria ser o cara mais nerd possível e, tá ligado? Tipo, manjar muito de harmonias e melodias. E não virei esse cara, mas eu consegui, pelo menos, ter uma noção muito boa de tudo, né? Então, eu acabei exercendo meu trabalho como produtor musical. E eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, eu sempre dei opinião em tudo que eu tô fazendo e quando eu vejo que algo tem errado numa produção, eu vou lá e falo, não importa se seja o Hermeto Pascoal ou o fulaninho que toca no bar por esporte, entendeu? Eu acho que grande parte da criação é você não ter medo, não ter esse filtro, essa barreira. Então, tipo, se você sente um negócio, eu pego e falo. Então, eu acho que esse foi um processo muito grande para eu acabar me tornando artista. De eu começar a dar os meus inputs e falar minhas paradas dentro de uma produção e etc. Até que um dia eu comecei a criar junto com os artistas e eu já criava, né, minhas músicas. Então, uma coisa foi meu trabalho como DJ, produtor de música eletrônica, outra coisa foi meu trabalho dentro do rap, outra coisa é meu trabalho dentro do estúdio, trabalhando com outras bandas. Então, são coisas que eu consigo separar muito bem, assim, eu acho. Até o momento que o estresse domina tudo e você explode e fala, foda-se, vou tirar férias. Mas existe aquele momento em que você consegue separar uma coisa da outra, assim, facilmente.
Legal, mas e se a gente não separasse? E se a gente colocasse tudo em paralelo? O que você encontra em comum entre essas várias facetas do que é o César?
Eu prefiro separar isso muito bem, até para não atrapalhar uma coisa com a outra. Então, por exemplo, eu tenho meu projeto, o César V é um projeto musical. Eu não sou o César V, o César V é um projeto meu de música. Meu nome é César. Então, assim, eu não posso estar dentro de um estúdio com uma banda de pop rock e querer falar, velho, vamos meter um synth de footwork em cima disso aqui, vai ficar muito louco. Não, entendeu? Então, tipo assim, eu sei a hora de falar, mano, eu sou fã do Rashad, e eu sei a hora de falar, mano, eu tô fazendo música pop, etc. Então, assim, por isso que eu gosto de separar esses mundos, porque se você chegar pra mim e falar, cara, tem uma banda de folk alternativo, por mais que não seja a minha praia, eu, como César, eu vou estudar, vou procurar referências, vou tentar entender um ponto de intersecção entre a minha ideia e a sua, e talvez a gente consiga fazer algo, ou talvez eu vá falar, não, cara, infelizmente, eu não sou o cara que vai conseguir suprir o seu projeto e adicionar no seu projeto. Então, assim, é, e outra, o César vê como DJ, etc., que a gente viaja, faz turnês, toca em festas, etc., não tem nada a ver com o cara que chega aqui 11 da manhã no estúdio para fazer um disco, para levar a série e fazer música, entendeu? Então, eu tenho que separar isso muito bem. Apesar de ser a mesma pessoa, e na hora de a gente fumar um cigarro lá fora, a gente está falando sobre as festas e etc., dentro do estúdio, o meu foco, sei lá. É, então, quando eu tô fazendo uma parada que é pop, eu gosto de pensar, tipo, pô, isso aqui estaria tocando no rádio. Então, eu gostaria de dar play lá no estúdio, fechar o olho e só imaginar, sei lá, a tag da Transamérica em cima dela e falar, puta, entendi, é aqui que o cara cortaria, é assim que funcionaria. Então, assim, não vai só do meu gosto pessoal. Isso tem a ver com o como a indústria se comporta, o como, como se faz música popular em 2021, etc. Então, além disso, eu nunca coloco a minha opinião em cima de uma produção. Eu tô sempre olhando para onde que ela vai. Então, se eu tô fazendo música para frito na rave, eu sei que eu falo, velho, se eu botar esse synth doideira aqui, o cara vai estar loucaço de bala na pista, ele vai sair pulando. Não adianta eu fazer isso na rádio, entendeu? Então, tipo, são mundos completamente diferentes. E eu tento me encaixar em todos esses mundos, porque eu gosto de música de vários jeitos. Eu gosto de música pop, eu gosto de jazz, eu gosto de pagode, eu gosto de samba, eu gosto de funk. Rock, hoje em dia, eu ouço um pouco menos, mas gosto de rock.
E agora, então, acho que eu queria ouvir mais sobre como foi montar esse projeto artístico César V, então. De onde isso veio e o que, que você queria para ele?
Cara, por volta de 2005, 2006, eu tocava em bandas e etc., como eu falei. E eu aprendi muito na época das bandas, a gente, sei lá, aprendi com meus amigos de colegas de banda na época como montar uma estrutura, como ganhar dinheiro, como fazer turnê, como viajar. A gente viajava o Brasil inteiro já com a banda, fazendo turnês e etc. E quando eu saí da banda em 2006, eu instalei um Fruit Loops em casa e comecei a gravar coisas, velho, pelo simples fato de que eu gosto de música. Eu não queria transformar isso em nada, era só queria fazer música. Então, eu comecei a fazer uns beats, comecei a fazer umas coisas. E um amigo meu, o pai dele, tocava numa banda famosa dos anos 80 no Brasil, então ele cresceu nos palcos com o pai dele, etc. Então ele sempre falava, cara, você precisa estar tocando, seus beats é muito bom, sua música é muito boa. Eu falava, não, esquece isso, aí eu faço de hobby mesmo, já era e tal. E ele foi o grande responsável por eu ter feito um projeto de música e estar aqui até hoje. E na época eu tava muito influenciado pelo trip-hop, DJ Vadim, RJD2, esse tipo de DJ Shadow, né, DJ Crush, esses caras. E eu tava ouvindo muito Vadim, o Live from the USSR, né, que é um disco dele de... foi na época mais ou menos que inventaram o termo de hip-hop abstrato, né, abstract hip-hop e tal, que era bem experimental, mas era com batidas e tal. Então eu falei, mano, vou inventar um nome russo, mano, porque eu quero ser o Vadinho, eu quero ser russo, eu quero fazer essas batidas underground russa, não quero ficar fazendo beat pop de rap, tá ligado? Então acho que isso me influenciou também a ter um nome não tão convencional, assim. Eu não tava afim de fazer nada, sei lá, minha referência era tipo música instrumental, DJs, produtores dos anos 2000, tá ligado? 2005, 2006, 2007. Então, foi nesse ambiente que eu criei isso daí. Comecei a fazer os beats, comecei a fazer as paradas e tal. Lá para 2010, 2011, eu conheci o Tamen P do Sua Pedrada Musical. E ele falou, cara, a gente vai começar uma festa mensal tal. A gente quer que você toque seus beats, você vai fazer uns lives, fazer umas paradas e tal. Eu falei, ah, demorou, bora. E aí nasceu a Collab 011, né, que foi na sua festa. Então eu já tinha o nome, que era César V, eu já tava fazendo as paradas, eu falei, ah, bota esse nome aí, fé, e foi assim que nasceu, tipo, foi aí que eu virei DJ mesmo, que eu virei, tipo, DJ residente de uma festa grande em São Paulo, foi mais ou menos esse o começo de tudo pra mim, assim.
Maravilha. E como tem sido esse trânsito para você entre palcos diferentes, festas diferentes, cenas diferentes até? O que, que isso tem te contribuído criativamente e como isso tem ampliado também a sua perspectiva não só sobre essa cena, sobre esses locais, mas sobre o seu próprio som e aonde ele pode chegar?
Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito curiosa com a vida, com tudo, né? Então quando eu vou viajar, eu gosto de conhecer os lugares, conhecer as pessoas, falar, mano, onde você come? Eu quero sentar no lugar que você come e onde você bebe, eu quero ir no bar que você bebe, na sua quebrada, etc. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, quanto à música, eu acho que ela fez eu evoluir como pessoa, não só, né, como artista, assim. Então, pô, eu sou um cara branco, hétero, que cresceu numa família de classe média, eu não tive contato com a cena dos gays, por exemplo, até eu ir numa balada de house e entender, falar, cara, muito louco o que esse cara tá fazendo, e tipo, esse tipo de coisa começou a abrir a minha cabeça, e eu comecei a entender vários outros gêneros musicais, várias outras cenas, várias outras lutas dentro da música, de outras pessoas, outras classes sociais, e etc. Então, acho que assim, ao mesmo tempo que eu tava envolvido na cena eletrônica, eu tava envolvido na cena do rap. Então, tipo, numa noite a gente tava num festival gringo, tocando um monte de gente internacional, no dia seguinte a gente tava na favela ouvindo funk no bar. Então, tipo, isso sempre fez eu olhar os dois lados da moeda e, tipo, conseguir ter uma visão 360 mesmo do que é a música, o que é a cultura de rua, o que é a música urbana, né, como dizem, etc. Então, eu acho que isso me fez crescer muito como artista e muito como pessoa também, da gente realmente enxergar, né, o outro lado das pessoas, porque é muito fácil você falar, ah, zoado aquele bagulho que os caras tá fazendo, mas tipo, porra, você chega lá no contexto dos caras, você vê que o bagulho é foda pra caralho, tá ligado? Uhum. E às vezes um cara que tá da internet atrás dele fala, ah, que bosta isso, não sei o quê. Bosta por quê, irmão? Você saiu de casa pra ver o rolê dos caras, você sentou no bar dos caras e viu como é que é, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse pra mim é o grande ponto de estar permeando vários lugares. Quanto eu como artista, assim, então eu comecei a discotecar seriamente na Collab 011, né, a convite do meu amigo também, Pi, do Rodolfo, de outras pessoas que trabalhavam com a gente na época, e a festa cresceu, né? A festa se tornou uma parada grande. Eu comecei a discotecar em outros lugares do Brasil, em outras festas, etc. Mas, ao mesmo tempo, em 2015, já tava trabalhando com o Kamal, por exemplo. Eu tava trabalhando com uma galera do rap, Dom L, uns caras que, pô, sou fã desde sempre, assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tava tocando numa festa cheio de doido, pelado, loucão, no dia seguinte eu tava indo trombar os caras do rap pra gravar rap, tá ligado? Então, tipo, eu sempre permeei esses dois mundos e sempre foi uma coisa que eu falava, caralho, que louco. Sempre me senti muito feliz em poder permear todas essas cenas, em poder trocar ideia com pessoas de diferentes cenas. E isso acho que me deixa de cabeça aberta pra fazer as coisas. E hoje em dia, no caso, por exemplo, o Brian, que a gente colocou influência inglesa, de garagem, de várias outras paradas, eu acho muito louco, porque eu vejo pessoas da cena eletrônica vindo falar, caralho, eu amo essa música. E eu vejo os moleques que é fã de trap falar, mano, caralho, que ritmo é esse que vocês usaram junto? Porque eu acho muito louco e não conhecia. Então, no fim das contas, a gente tá, né, criando crossovers entre cenas e colocando paralelos entre tudo. Então, mostrando que é bem mais fácil, é bem mais próximo do que parece, né, essas cenas aí do house com o rap, do garage, com o drum and bass e o rap e o funk, etc. No fim das contas, pra mim, é a mesma coisa, entendeu?
Entendi, sim. Me surpreendeu quando você falou sobre seu envolvimento com a cena. Você usou, de fato, a palavra eu estou envolvido com a cena eletrônica, eu estou envolvido com a cena do rap. Quando muitas vezes eu percebo as pessoas falando ou delas mesmas ou de outros como pertencentes a alguma cena. Como é que você se sente com isso? Tem algum tipo de pertencimento também? Ou seu envolvimento é mais transitório? Não que isso desmereça seu envolvimento, veja bem.
Sim. Não, eu acho que hoje em dia as pessoas elas se tornam muito reféns das escolhas dela, né? Então o próprio artista ele fala, ah, eu vou fazer tal bagulho, pá. Aí ele quer fazer outro bagulho e não consegue se desvincular daquilo, porque ele mesmo levantou uma bandeira, xingou o rolê do outro cara e não sei o quê, depois mordeu a língua, etc. E eu nunca vi as coisas dessa maneira, assim. Eu já passei por muitas cenas, eu já vi muitas cenas nascerem na minha frente e morrerem na minha frente. Eu tô há muito tempo na música. Então, eu digo envolvimento porque é o envolvimento pessoal mesmo, entendeu? Tipo, eu, o Febem e o Flash, a gente é amigo pessoal. Então, tipo, o problema deles é meu problema, no fim das contas. A gente vai lá e tenta se ajudar e resolver um problema do outro, etc. Então, pode ser que agora a gente tá fazendo, pô, na bala do grime, do drill, do garage, de várias outras paradas. Pode ser que amanhã o Flyers queira fazer samba, velho, tá ligado? E se ele acordar um dia a fim de fazer samba, da hora, tá ligado? Porque ele é um artista. Pra mim, ele tem mais é que meter a cara e fazer o bagulho que ele tá a fim de fazer, entendeu? Eu acho que o cara que ele fica se prendendo a uma cena, ele tá se podando como artista. Então, assim, o meu envolvimento com essas cenas é pra vida. É a vida inteira eu sou envolvido com essas cenas. E se eu começar a me envolver com outra cena, eu não vou ser menos de outra cena, porque eu já tô a vida inteira nisso, entendeu? Então, se algum dia eu me envolver com a cena do samba, eu vou ter maior orgulho de aprender com os caras do samba, os compositores do samba e várias outras paradas, entendeu? E posso usar essa referência pra música eletrônica também, o que me impede, tá ligado? Então, eu acho assim, quem se enxerga vítima de uma cena ou preso em uma cena, tá se limitando quanto artista, entendeu? Eu acho que o brasileiro tem muito essa parada de, ah, eu sou tal parada, você é tal parada, igual os moleques tentou colocar na internet aí, inventar um suposto, uma suposta rixa entre o grime, o trap, não sei o que, mano, é a mesma coisa, véio, tá ligado? Tipo, quem tá brigando com isso aí na internet é porque não sai de casa, fica só na internet. Porque quem tá na rua, nós que tá na rua, esses dias tava, velho, aqui no estúdio o Vino, o Kian, mano, o Febem, mano, não sei o quê. Tipo, é a mistura dos moleques do trap, com os moleques do funk, com nós do rap, que também já tá misturando. Então, tipo assim, como que eu vou falar mal dos caras que tá fazendo trap se muitos caras tá fazendo um bagulho foda pra caralho, tá ligado? Abriu a cabeça de vários moleques aí, de jovem, etc. Então, tipo, eu enxergo dessa maneira. Eu sou um cara inclusivo, eu não sou um cara segregador em nada, assim, que eu faço.
Sensacional. César, ouvindo tudo isso, me surge uma dúvida, me surge uma grande curiosidade aqui, que é justamente a partir da sua própria curiosidade que você expressou, e agora esses movimentos todos que você realiza. Então, com tudo isso, quando você vai fazer o seu som, o quanto das suas escolhas são a base dessa criatividade, a base de explorar alguma coisa nova, e o quanto elas são, entre aspas, premeditadas, sabe? São decisões, escolhas que você faz de eu quero fazer um som mais assim, você vai e faz. Ou então, você tá no estúdio experimentando e vai sair de um jeito que você continua explorando.
O meu processo criativo hoje em dia, ele vem muito mais da minha cabeça do que dos computadores ou dos equipamentos, né? Eu tenho bastante equipamento, sim. Eu comprei durante os 12 anos que eu tô atuando aí todo o meu estúdio, né? Todo o meu equipamento. Quando o dólar era 2,5, 2,2, 2,8, 3,2, no máximo. Hoje em dia é impraticável comprar equipamento. E então, assim, eu sei o que cada coisa faz, eu conheço bem o que eu preciso usar para tirar tal som. E então, assim, 90% desse processo está na minha cabeça. Quando eu, por exemplo, vou fazer meus EPs eletrônicos, etc., existe sim um processo de experimentação, mas ele é muito menor hoje em dia. Então, eu falo, pô, eu quero fazer uma música de jungle que ela tem um pad melódico, mas depois ela vai entrar um negócio mais porrada e etc. Então, eu já tenho aquele negócio na minha cabeça e quando eu começo a produzir a música, aí vem o fator experimentação, porque ela nunca é exatamente o que está na sua cabeça. Mas 90% dela já tem um sentimento ali, uma ideia que você vai botar aquilo pra frente. Então, assim, às vezes eu posso estar no estúdio tocando um teclado e eu falo, nossa, isso aqui é louco demais, eu vou usar isso aqui, vou transformar em tal parada. Mas a maior parte do tempo eu tô dirigindo, eu falo, velho, nossa, eu preciso fazer uma música com aquela referência, misturando isso, isso, aquilo, isso, aquilo. E ela simplesmente sai, entendeu? Então, assim, eu hoje em dia não perco mais do que 2-3 horas fazendo uma música. Se ela não fluiu em 2-3 horas, eu fecho e deleto e começo outra. Porque eu já tô num processo comigo mesmo, porque assim, eu não tenho apego nenhum pelo que eu faço. Então, se eu comecei a fazer e eu vejo que não tá fluindo, ou mando pra alguém, ou salvo aquele projeto, talvez nunca vou abrir, e aí um dia eu vou deletar ele sem dó. Ou pode ser que eu abra ele depois de mês e fale, cara, isso é foda demais. E resolvo o negócio em 5 minutos, o que ficou travado durante 1 ano. Mas a maioria das coisas eu pego, sento, faço a música, fecho ela, ouço no dia seguinte e falo, mano, isso não presta. Assim. Então, eu já tenho um processo bem objetivo, digamos, hoje em dia, pra fazer as paradas.
Cara, ouvindo isso, me despertou uma outra curiosidade, então, porque eu percebi o que eu vou chamar de um certo desapego que você tem com as ideias muitas vezes, né? Quando você investe tudo em algumas e as outras você apaga sem dó, como você disse. Então, como que é para você hoje olhar para trás e ver o que você já lançou ao longo dos anos? Como é que você avalia aquilo que são ideias que você decidiu de fato investir e não apagar sem dó, sabe? Como que é para você ouvir hoje, então, o que você já lançou há alguns anos?
Cara, existem 2 sentimentos. Um é tipo, caralho, que foda isso que eu fiz. E o outro é, mano, onde que eu tava a cabeça quando eu fiz isso, tá ligado? E como eu disse, eu não tenho muito apego, assim. Então, assim, tanto que teve muita coisa que eu lancei que depois de anos, assim, tipo, meus primeiros lançamentos mesmo que foram pro Spotify eram beats, né? Era uma parada mais instrumental, soul, beat, instrumental e etc. E eu sempre fiz o eletrônico extremo, 160 BPM também. Sempre tive muita influência de jungle, de drum and bass e etc. Garage e tal. Então, chegou um momento que eu falei, cara, eu não sou mais esse cara dos beat lo-fi e groovezinho. Eu não era mais esse cara. Então, chegou um momento que eu peguei tudo aquilo que eu tinha feito, que ainda tem no Bandcamp da Beatwise, por exemplo, algumas coisas. E eu tirei do Spotify, simplesmente pedi o takedown e comecei a subir as coisas eletrônicas de novo e falar, cara, esse é meu foco agora, porque é aqui que eu me encontro com o músico. Então, como eu disse, eu não tenho apego às ideias, eu não tenho vergonha de falar, ah, eu fiz tal som em 2012 mesmo e era isso que eu tava na cabeça tal dia, tá ligado? E eu ouço, às vezes eu ouço como se não fosse nem uma música minha, eu falo, caralho, que bosta isso, ou caralho, que louco isso, ou que ideia foda, mas não teve uma finalização como deveria ter, e hoje em dia talvez eu até consigo ter um entendimento melhor e falar, pô, faltou fazer tal parada, o negócio ficar mais foda e tal. Então, assim, eu acho que o que eu aprendi com a música mesmo, a música é maior que eu, tá ligado? Eu vou morrer, a música vai estar lá. Então, eu tenho que olhar a música como um negócio maior que eu. Eu não posso olhar pra minha música e falar, ah, eu sou mais foda que minha música. Não, a minha música é 10 vezes mais foda que eu, porque ela tá lá, ela consegue tocar pessoas, ela consegue gerar sentimentos, ela consegue fazer uma par de coisa que eu sozinho não consigo, tá ligado? Então, eu olho pras paradas como se não fosse eu que tivesse feito, tá ligado? Eu não olho e falo, caralho, tipo, eu sou aquele, sabe aquele meme do produtor que tá no canto aí, tipo, pô, ninguém sabe o que eu fiz essa música, eu sou esse cara, eu nem falo, tá ligado? Às vezes eu tô, tipo, sei lá, no rolê tomando uma cerveja com uma mina, que eu, pá, que eu acabei de conhecer, e eu poderia ser o cara que ia falar, não, essa música é minha, não sei o quê. Eu só fico olhando e falo, caralho, na minha cabeça, falo, doideira, tá tocando meu som, ninguém sabe, tá ligado? Só eu, tá ligado? Tipo, eu sou essa pessoa, tá ligado?
Sensacional. Falando então agora sobre o Brime, tem uma coisa que me chamou muita atenção nas matérias que eu fui ler ou reler antes de me conversar com você, que é a intensidade dos adjetivos que foram usados para descrever a obra. Teve gente que falou dela ser revolucionária, teve gente que falou dela ser um marco para a música. Enfim, quando você estava produzindo ali, você desconfiava que a intensidade ia ser tanta na recepção desse disco?
Cara, a gente sabia que era um negócio muito diferenciado. Eu acho que, no fim das contas, era o que a gente sabia. E principalmente pelo fato de ser um álbum que é meu, do Febem e do Flesios. Eu saí da minha zona de conforto, o Febem saiu da zona de conforto dele, o Flesios saiu da zona de conforto dele, e a gente começou a se provocar, entendeu? A gente começou a querer chutar a bola pra frente pra ver quem é o que ia chutar pro gol. Então, assim, eu sabia que tinha algo muito especial lá, principalmente porque eu conheço a energia dos meus amigos. Os caras, a gente é amigo, real, a gente é brother. A gente senta num bar e toma cerveja nas três e conta piada e fala dos problemas e fala das melhorias, etc. Então, a gente sabia que tinha algo especial. Eu só não sabia que ele ia tomar essas proporções. Por exemplo, ontem o Flesios fez um live com uma mídia especializada na torcida do Corinthians e no Corinthians. Então, a gente chegou até a torcida do Corinthians. Não foi só os fãs de rap. Não, a torcida do Corinthians realmente apoiou a gente, tá ligado? A gente ficou muito feliz por isso, por a gente ter sido abraçado pelos torcedores, por a gente ter um carinho pelo nosso time e a torcida dar de volta esse carinho. Então, eu acho que tem muitas coisas especiais do Brime pra gente que vai além do... Caralho, a gente é foda, olha o que a gente fez, entendeu? Pra gente, eu acho que não tem nada a ver com isso, Brime. O Brime, na verdade, ele tem muito dos amigos dos nossos amigos dentro ali também. Não é só sobre nós, tá ligado? Não é um disco que é sobre eu, o Febem e o Flesios. Lá tem a história de vários amigos que convivem com nós, entendeu? Que passa vários perreios mais do que nós. Então, a gente trabalha no meio da arte, assim, não estamos feitos, não estamos ricos, mas querendo ou não, a gente está conseguindo, né, se levantar e fazer um dinheiro. E tem amigo nosso que está no mesmo corre desde o primeiro dia e, ainda não está conseguindo se levantar. Então, é um bagulho que vai, fala sobre mais pessoas, entendeu? Porra, mano, a realidade ainda tá osso. Isso fala, não é sobre só sobre o Flesios, é sobre vários amigos nossos, entendeu, velho? Então, obviamente que é uma parada especial, porque aquilo é tudo verdade. Eu acho que, o sucesso do Brime se deve à identificação das pessoas, de entender e falar, porra, tem um artista cantando a minha realidade também, entendeu? Que também é a realidade dele, entendeu? E a gente tá vivendo numa era que todo mundo fala que tem carro, que tem moto, que é rico pra caralho, mas não paga R$100 num beat de um produtor, entendeu? Então, todo mundo sabe, já começou a entender, pô, é mentira isso aí que o cara tá cantando, não é assim, entendeu? Então, eu acho que o Brime, ele, por estar contando o cotidiano de várias pessoas, ele conseguiu se tornar uma coisa especial e atingir o coração de muito mais gente, né? De muita gente que se identifica com a música de verdade e não com o status da música.
Sim, eu queria falar mais sobre essa verdade que você mencionou, porque o meu palpite daqui de fora é que também você, nesses seus trânsitos, nesses contatos com cenas diferentes, com locais diferentes, com artistas de portes diferentes e mentalidades diferentes também, eu imagino que você tenha uma vivência de observar verdades muito grandes e inverdades tão grandes quanto, né?
Cara, eu sou nascido e criado em São Paulo, né? E acho que nos anos 2000, a coisa mais importante pra gente foi o rap e o grafite, né? Então, o grafite fez eu conhecer muita gente na época e rodar muito a cidade e ver muitas realidades e etc. Então, quando a música se tornou a coisa mais importante na minha vida, eu acho que ela fez a mesma coisa também. Ela me levou a muitos outros lugares, fez eu conhecer muitas outras realidades e enxergar o mundo de várias outras maneiras que muita gente não teve oportunidade. Então, como eu disse, num dia a gente estava VIP num festival de música eletrônica da Europa e no outro dia a gente estava na favela ouvindo funk no baile com os amigos, entendeu? Para um amigo nosso que está num perreio ficar um pouco mais feliz e nós ir lá pagar uma cerveja para o moleque ficar mais pá. Então, eu sempre vivi esses dois extremos. Então, numa noite a gente estava fazendo festa numa mansão na Zona Sul, na outra noite a gente está num extremo da cidade fazendo um churrasco na humildade com os amigos. Eu sempre vi isso. Então, eu sempre consegui entender os dois lados da moeda e ver o que está acontecendo e etc. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que eu consegui pegar as referências certas musicais, porque, quem que ia conhecer UK Garage nos anos 2000? Só a classe mais alta, os caras que teve acesso a viajar, a ir pra Londres, comprar vinil, tá ligado? Então foi esses caras que eu conheci nos anos 2000 também. Os caras que era DJ, os caras que já tinham um monte de vinil, que tinha acesso à informação. E eu não tinha os vinil, mas os caras falavam, grava isso aqui. Aí eu pegava e gravava uma fitinha e ficava ouvindo as paradas. Então eu já tinha aquela referência, entendeu? E na quebrada, nas antigas, a gente não pode esquecer dos Cybermanos, né? Isso foi um bagulho muito importante. Então, a música eletrônica foi um negócio sempre muito presente nas quebradas e que hoje em dia, eu acho que de certa maneira está se resgatando. Todo mundo está entendendo que a música eletrônica não é só aqueles artistas que ganham milhões e estão na TV e são brega pra caralho. Então, eu acho que a gente está conseguindo voltar a ter uma arte de rua original de novo e um público a fim de consumir isso, eu acho.
César, uma outra coisa que me chamou muita atenção, e eu admito que eu dei um baita sorriso quando você falou isso, foi que para fazer o Brime você saiu da sua zona de conforto. Então eu vou ter que te perguntar, nesse trânsito todo, que é uma palavra que eu já usei 19 vezes hoje, né? Mas nesse trânsito todo, entre tantas ideias, tantas cenas, tudo isso, qual que é a sua zona de conforto?
Eu costumo dizer que a minha vida é a coisa mais louca que eu já presenciei. Então, assim, hoje em dia eu nem sei qual é a minha zona de conforto, mas o que eu quero dizer, o que eu quis dizer, talvez minha zona de conforto seria eu estar produzindo os artistas de rap e não estar realmente botando a cara envolvido como um artista de rap. Eu acho que o Brime fez tipo assim, vai filho, você não vai ter o que fazer, você vai ter que meter as caras e você vai estar lá do mesmo jeito que os MC estão. Então, que era uma coisa que eu nunca almejei, eu nunca falei, não, porque eu quero, pá, não, tipo, eu quero que as pessoas me conheçam pela minha arte, tá ligado? Eu não quero que as pessoas me conheçam pelas roupas que eu uso, pelas minas que eu pego, pelas drogas que eu tenho, foda-se, isso pra mim não quer dizer nada. E eu acho que a geração nova é muito presa nisso, entendeu? Então eu acho que, pra mim, o grande trunfo do Brime foi a gente conseguir mostrar isso, tá ligado? A capa do Brime não tem na nossa cara. A capa do Brime que tem uma simbologia muito grande, tá ligado? Então, tipo, eu acho que, pra mim, essa é a maior vitória desse projeto todo e etc. E minha zona de conforto, no caso, era essa, de estar produzindo pros caras, mas, por exemplo, já fiz 4 discos do Febem, e tem gente que tá achando que eu comecei a produzir pro Febem agora, entendeu? Então, tipo, é meio que por aí.
É, claro que essa minha pergunta foi uma provocação xistosa aqui, né? Porque eu esperava, de fato, que você fosse falar das duas zonas de conforto no sentido mais estético mesmo, mais, ou mais de do processo criativo ser igual o de outras vezes. Então, achei muito legal você trazer a zona de desconforto ou você trazer esse desafio, né, para esses outros lados mais subjetivos também.
É, cara, eu acredito numa coisa que é assim, eu acredito numa coisa que é a seguinte, se você tá fazendo a mesma coisa da mesma maneira, você não vai chegar em resultado nenhum, né? Então, eu não tenho aquele processo automatizado de produção. Eu posso começar do jeito errado. Eu posso começar por uma parada que não tem nada a ver com a música. Eu e o Febem, eu costumo encher o saco, tipo assim, o Febem, às vezes eu tô fazendo um bagulho, não, não é assim. Eu já falo, mano, cala a boca, velho. E daqui a 10 minutos você abre a boca e fala que eu tô fazendo o bagulho, eu tô no meio do bagulho. Aí, tipo assim, é meio que isso, entendeu? A gente fica discutindo o tempo inteiro, de uma maneira saudável, obviamente, mas a gente fica o tempo inteiro discutindo sobre como conseguir chegar mais longe, entendeu? Eu acho que essa é a grande... Esse é o que eu almejo na minha produção. Se eu fiz um som que é tão bom quanto o outro que eu fiz anterior, não presta pra mim. Talvez se eu fizer algo ruim, mas seja diferenciado, eu fico mais satisfeito do que se eu fizer o mesmo beat que tá todo mundo fazendo, entendeu?
Sim, total. E deixa eu te perguntar, então. A gente falou das verdades, a gente falou dos lugares que você ocupa, e agora eu quero propor, encaminhando agora já nesse último ato aqui do podcast, pra gente falar desse campo mais lúdico, desse campo um pouco mais abstrato, onde estão também os nossos sonhos. E a primeira pergunta é, o que você ainda não fez que você quer fazer assim que for possível?
Eu acho que isso daí não é nem mais sobre uma vitória, uma conquista pessoal, assim, tá ligado? Meu foco é ver os meus amigos, que são meus artistas, que a gente trabalha junto, todo mundo bem, com dinheiro no bolso, com saúde, feliz e etc. Acho que, no momento, esse é meu maior foco. Conseguir fazer com as pessoas que eu trabalho junto se sintam bem com o que estão fazendo e tenham vontade de progredir e continuar fazendo a parada, porque eu tenho muita, tá ligado? Então eu quero que eles tenham também, eu quero que quem tá do meu lado tenha a mesma ambição na música e na arte como eu tenho, Para mim, esse é o mais importante.
Massa demais. E quando você pensa na nova geração de músicos, então, que você até mencionou agora há pouco, e frente até o quanto eles estão acostumados, enfim, eles estão com a cabeça em outros lugares diferentes da sua, com o que você quer contribuir para eles?
Cara, eu acho assim, eu não sou santo, eu não sou melhor que ninguém, eu não tô certo e os outros estão errados. Eu só tô mostrando o que nós viveu, tá ligado? E passando um pouco da nossa experiência aí. E quem quiser entender, entende. Quem não quiser, pode ficar comentando no YouTube lá, que nós não tá nem aí. Então, assim, eu acho que tem um monte de moleque que eles estão se identificando pra caralho com a ideia do grime no Brasil, muito moleque que não conhecia. Eu vejo muito moleque comentar falando, mano, eu conheci o grime ano passado e eu só gostava de trap, mas agora o grime mudou minha vida, etc, etc. Eu falo, porra, da hora, eu fico feliz pra caralho, tá ligado? Que a gente conseguiu mostrar um outro lado pros moleques, uma outra vivência, um outro bagulho. E que não tem nada de errado em você não tá dirigindo um golfão na sua quebrada. Tem errado você tá sentado, acomodado com medo do mundo. Isso tá errado. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que a gente mostrou pra molecada. E quem quiser entender, quem quiser pular na bala, tá muito convidado, muito mais do que convidado. Agora, é aquilo, cada um tem seu entendimento de vida, né? Tem os caras que olham pro que nós tá fazendo e falam, ah, os moleques ali querendo pagar de gringo, de não sei o quê. E, na verdade, nem é sobre isso. É só a gente tá pegando influência das paradas que a gente sempre gostou e aplicando no Brasil, né? Se você for ver o documentário que a gente fez em Londres, lá o Say Nut, tem um MC lá, o Piquet Braco, ele fala, mano, do Juninho Pernambucano, tá ligado? Ele falou, mano, a gente cresceu à base do Juninho Pernambucano, Ronaldinho, pá, não sei o quê. Aí a gente fala, caralho, como que o inglês consegue falar a palavra pernambucano, tá ligado? É treta pra caralho. Então, tipo, olha como a gente tá já, de certa maneira, infiltrado na cultura de vários países, tá ligado? Então, eu acho que, assim, nunca as pessoas brasileiras teve muito orgulho da nossa própria cultura, né? Então, eu acho que, assim, isso foi um bagulho que eu aprendi quando eu viajei pra fora. Quando eu fiquei 3 meses em Los Angeles, lá, com os moleques da Tech Life, com os amigos que moram lá, trampando nos estúdios, em 2016, eu voltei pro Brasil e falei, caralho, irmão, o Brasil é um dos lugares mais foda do mundo. Beleza que Los Angeles tem a indústria mais foda da música, da hora. Mas o que meus amigos fazem aqui, sem porra nenhuma, velho, se a gente estivesse lá, a gente estaria engolindo todo mundo, entendeu? Porque nossa cultura é foda, o jeito que nós faz as paradas é foda. Então, eu acho que isso é o mais importante para nós, a gente conseguir validar nossa cultura, pegar influência de outras culturas, falar, isso tem a ver com nós, isso não tem, tá ligado? E esse é nisso que a gente tá trabalhando no momento, é isso que a gente tá fazendo, eu acho.
E além dessas referências que você comentou, e além desses desafios criativos que você, na sua curiosidade, se propõe, você consegue dizer o que, que mais te inspira hoje?
Cara, eu sempre vou buscando referências em arte e aplicando pra música, por exemplo. Então, tipo, no fim do ano passado, a mina de um amigo meu tava de mudança, ela me deu um livro, e ela trabalha pra caralho com os bagulho de arte, tal, galeria, tal, ela me deu um livro sobre história da arte. Eu já estudei design e tal, na faculdade, na época. Então, a história da arte sempre foi um bagulho que eu sempre gostei pra caralho. E eu peguei e comecei a ler aquele livro da história da arte e colocar em paralelo como foi a música e a música como arte. Então, assim, eu sempre tô usando alguma coisa de arte em paralelo com a música, porque pra mim, no fim das contas, é tudo a mesma coisa. E eu acho que esse lugar que eu sempre busco inspiração, assim, na vida real, nos meus amigos, as pessoas que eu conheço, os caras que estão fazendo música com a gente. Então, eu acho que se você chegar na música sabendo que você não sabe de tudo, você vai aprender todo dia, nunca vai faltar inspiração, tá ligado? Falta de inspiração é quando você tá egoísta pra caralho, olhando só pro seu umbigo, porque você começar a olhar pra fora, você vai ver que inspiração não falta, tá ligado? Tem muita gente foda a 2 passos de você, assim.
E eu tinha anotado para te perguntar com quem você ainda quer trabalhar, mas pelo que você está me contando, você gosta mais de trabalhar com seus amigos, né? Então a minha pergunta vai ser, de quem você gostaria de ser amigo?
Cara, isso é uma parada muito subjetiva, porque na verdade conhecer os seus ídolos é a pior coisa do mundo, né? Tipo, é melhor que o seu ídolo continue lá de longe, assim. E eu acho que a única pessoa que eu gostaria de ser amigo E eu era amigo dele, que é o Jay Rashad, e ele morreu 2-3 semanas depois da gente se conhecer. Foi tipo conhecer o Ayrton Senna e ver ele morrer na TV uma semana depois, né? O bagulho foi doido, tipo... Uhum. E eu acho que, assim, ele foi a minha maior referência, ainda é a minha maior referência de música contemporânea, de como as coisas podem ser feitas, de como você pode transformar coisas que às vezes são, sei lá, soul music, transformar num vocal de um house e aquilo ser extremamente moderno e contemporâneo, e etc. Então, foi isso que eu aprendi quando eu conheci esse ídolo. E a gente fez música e ela existe e ela nunca vai sair, mas já foi um sonho que eu realizei. E eu gosto de olhar pro que tá na minha frente, tá ligado? Eu não gosto de ficar almejando, ah, fulano tá rico porque fez aquele bagulho. Da hora, eu não vai ser eu que vou fazer igual. Vai ficar todo mundo tentando fazer a mesma coisa e ficar rico igual ele. E nossa cara é olhar pra outro bagulho e ser o primeiro cara que se fala vai ficar rico fazendo aquele primeiro bagulho ou não. Ou dar com a cara na parede e falar, pelo menos nós fez. Pô.
Sensacional. César ou Sérgio, que grande prazer falar contigo. Foi uma conversa muito inspiradora e é um privilégio poder mostrar mais o seu trabalho pro mundo. Parabéns.
Obrigadão aí, valeu pelo espaço. A gente poder falar o que a gente pensa às vezes é importante também. E é isso aí.
Gravado na redação Monkey Buzz, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.